Bezerra Hashem, ontem a gente acabou se prolongando e chegamos até o meio do Daf Havbeit Amud Alef. Agora a gente vai começar uma nova Mishnah, que também, esta assim como as anteriores, tratam sobre as leis do comportamento do rei do povo de Israel. Fala a Mishnah, Ein Rochvim al Suso. É proibido uma outra pessoa montar o cavalo que pertence ao rei. Ven Yoshvim al Kisso. E é proibido de uma outra pessoa sentar numa cadeira que pertence ao rei. Ven Shtamshim Besharvito. E não pode-se usar o bastão dele ou os outros utensílios particulares do rei. Ven Roim Otokshum Istaper. Ele não deve ser visto quando ele está cortando o cabelo. Velokshu Arum, ou quando ele está despido. Velokshu Beveta Merhatz, ou quando ele está se banhando. Shneimar, e todas as leis, elas provêm do Pasuk, que diz: Som Tassim Alecha Melech, Sheteim Ato Alecha. Ponha sobre si um rei. Aprendemos dessa linguagem do Pasuk que a gente tem que pôr o rei, ou seja, a gente tem que temer do rei. Todo comportamento e ligação com relação, todo relacionamento com o rei tem que ser um relacionamento de temor. Então, a gente não deve ver ela nessas situações e não devemos comportar de uma maneira que vai diminuir a distância e o respeito para com o rei. Amar Rabbi Yaakov, dizia o Rabbi Yaakov no nome de Rabbi Yohanan. A Avishag que é citada no Tanakh, Muteret Leshomo, ela era permitida, teoricamente, de casar com o Shlomo, que é filho de David, porque ela não era esposa de David. Veasurá le Adoniá. Mas, para o Adoniá, que era um outro filho de David, ela não poderia se casar. Como é que pode ser que uma mulher é proibida para um dos irmãos e permitida para o outro? A Avishai, como conta o pasuk que a gente vai ver na continuação, o rei David, no fim da sua vida, está escrito que ele estava com frio. Nossos sábios falam que foi por causa do pecado que ele fez rasgando a roupa de Shaul. Ele ficava com frio, o corpo dele estava frio. Então ele precisava de alguém que ia cuidar dele, botar cobertores em cima dele e tomar todos os cuidados que deve te cuidar com uma pessoa já idosa. Então procuraram uma mulher que vai fazer isso e encontraram a Avishag Shunamit. E ela que serviu e cuidou do rei no fim da sua vida. Então, a Avishag, essa mulher, de fato, não casou com o David. Logo, ela pode casar com o Shlomo. Muter de Shlomo, de Melech, o Melech me chamou de Muter de Melech. A mulher já não casou com o David, mas ela era como se fosse o bastão do rei David. Assim como o bastão do rei, uma outra pessoa não pode usar. A mulher que servia ao rei, ela não era esposa do rei, mas ela servia ao rei. Ela é igual ao bastão do rei, que não pode ser usado por uma outra pessoa. Mas o rei, o Shlomo, que ele também era um rei, por sua vez, então ele podia, se quiser, casar com a Avishag. Restaurar Adoniel ou Edioto. Mas ela não poderia casar com o Adoniel, porque ele não era rei. Ele não pode usar um utensílio que pertencia a um rei. Avishag, mai. Pergunta então, agora, qual que é a história dessa Avishag? Nirti, como falou o Pasuk. O rei David, ele era já idoso. E ele ficou com frio e não sabia o que fazer. Veio Bruno Abadav e os aconselharam o rei David para ele procurar uma mulher que vai cuidar e tomar conta dele. Veio vai procurar uma mulher bonita. Vectiva Nerai Afad Meod. E o Pasuk fala que essa Avishai era muito bonita. Vatei Melech Sohen. A Melech Sohen do Shareteu. E ela serviu o rei. Por que procuraram justo uma mulher bonita? O fato é, explica o Baruch Haner, que o David, como nós sabemos, ele pecou com a Bate-Sheva, ele já até fez um pecado anteriormente. Ele queria agora fazer tshuva e mostrar que ele se arrependeu do pecado que ele fez. Então, justamente, ele queria que a mulher que ia servir ele ia ser uma mulher muito bonita. E mesmo assim, ele não iria pecar com ela. Isso ia ser uma prova que ele fez tshuva e não vai voltar ao pecado que ele tinha cometido. Amra Nintzman. Mas a Avishag falou para o rei David: por que não vamos casar oficialmente? Por que a gente não vai se casar? Amarla, Asiratli, falou rei Davi, eu não posso casar com você. Porque como vimos no dado anterior, ele já tinha 18 mulheres, que segundo a lei da Torá, um rei pode casar com 18 mulheres. E eu não posso casar com mais uma. Amralei falou a Avishag para o rei, Hasilegar Vanavshi de Shlamanakit. Quando um ladrão não tem o que roubar, ele fala que ele é inocente, porque ele não tem o que roubar. Assim também, você já é velho, e porque você não tem força de casar comigo, por isso você diz que você não quer casar comigo, por causa que foi proibido. Mas é verdade, você já é idoso, por isso que você não casa comigo. Amar-le-hu, quer-u, li le Bat-sheva. Então o rei David falou, me chamem a Bat-sheva, que é a esposa dele, a mãe de Shlomo. Vektiv tavo Bat-sheva la melech ha-chedra. E o pasuk então fala que a Bat-sheva veio para o quarto do rei. Sobre isso falou o Levi da Amarav, Beutasha kimcha Bat-sheva beshlosh esrei mapot. O rei teve 13 vezes uma relação com a Bat-sheva. E então ele provou que ele não era idoso, ele não estava fraco. Simplesmente o fato que ele não casava com a Avishag é porque de fato ele fez tshuva, ele não quer transgredir a proibição. Amar Rav Shemen Bar Ava. Fala Rav Shemen Bar Ava. Boure Kamakashin Girushin. Veja só quanto é negativo e quanto que é mal visto o divórcio pelos nossos sábios. Shalei David HaMelech Etiru Lolei Achet. Porque o David HaMelech, ele não podia casar com uma mulher, com a Avishag. Mesmo assim, os sábios permitiram, por causa da situação dele, dele fazer o Ihud. Era permitido deles estarem juntos no quarto, e ela podia cuidar dele, mesmo que, segundo a lei de Ihud, um homem não pode estar com uma mulher num lugar reservado, se eles não podem, se eles são proibidos um para o outro. Mas no caso do David, permitiram essa proibição do Ihud para ele, mas não permitiram para o rei David que ele divorciasse uma das 18 mulheres e casasse com a Avishai. Por quê? Porque o divórcio é algo tão mal visto que é preferível permitir a proibição de Ihud do que fazer um divórcio. Amar Rebeliezer fala sobre isso. Rebeliezer, como a Gesh Shoreh Shonah, aquele que se divorcia da sua primeira esposa, sua esposa que ele casou a primeira vez, afirma Mizbeach Mori Darav Mont. Mesmo o Mizbeach, o altar, derrama lágrimas por esse desastre. Shenemar, lembre-se do Pasuk. Os Tukim falam o seguinte: Vezot Shinit Tassuk Sud Dimait Mizbeach Hashem Mechiva Nakem Ein Vod Pnot Raminchav Lekhtar Ratzon Betchem. O Pasuk diz que vai ter lágrimas sobre o altar. Vektiv, outro Pasuk com Shodiz Ein Vamartem Armah, que Alki Aida Shem Milchav Ben Medesh Lelecha Asher Ata Bagaz Taba Veicha Vertav Veshet Beitecha. Que o pastor fala sobre o divórcio, aprendemos que quando a pessoa se divorcia, isso é um desastre, mesmo o altar derrama sobre isso lágrimas. Amar Rabbi Yochanan, diz Rabbi Yochanan, veitem Rabbi Elazar, e há quem diz que foi dito pelo Rabbi Elazar. Ele estou chorando a meta, ela em quem vaxi, mimeno mamon, veemlo. Existe uma situação no qual a mulher falece como um castigo sobre o pecado do marido, que é caso a pessoa prometeu de dar dinheiro para caridade, e aí vem cobrar dele e ele não tem o dinheiro para dar. Se ele prometeu algo que ele não tem para dar, nesse caso a esposa dele pode falecer como um castigo desse pecado. Shinamar, como diz o Pasuk, Veim, ele é Shalem, lá em Kham, Mishal, Kham, Tartar. Veam, Rabbi Yochanan, também diz Rabbi Yochanan, Kor Adam Shemet, Ishtor, Ishonah, uma pessoa que sua esposa falece, Keilu Harav Bet Megdash Veamav, é como se fosse que o Beit HaMikdash foi destruído. Shenemar, aprendemos isso do Pasuk, que diz, o Deus fala para o profeta Yechezkel que ele vai pegar a esposa dele. E o profeta conta que realmente a esposa do profeta faleceu. Vektiv, minha esposa é chamada de Mahmad Enecha, sua esposa querida, e ele me chalete Mikdashi, e o outro passou que diz, que Mahmad Enechem, que o Mahmad também é chamado de Mahmad Enechem. A gente vê que uma pessoa que perde sua esposa como se fosse o Kubet Mikdash, um desastre tão grande para ele, como se fosse o Kubet Mikdash foi destruído. Amar Alexandre falava sobre isso, Alexandre, quando Adam Shemete Ishtobe Amav, a pessoa que perde a esposa, Olam Hashach Vadoi, como se fosse que o mundo escureceu. Shneimar, como diz o Pasuk, Or Hashach Vealo, venerou alav idach. Assim fala o pasuk sobre o Iov, que perdeu toda a sua família, que o mundo escureceu. Ah, Rabbi Yochanan ben Hanina amar, psiotav mitkatzrot. Rabbi Yossi diz que os passos deles ficam menores, ficam fracos por causa disso, como diz o pasuk, itzrot zadeni ono. Rebavau, amar Rebavau, diz que uma situação dessa, atzaton oferet, ele fica em depressão, ou fica menos inteligente. Shneimar, como diz o pasuk, foi tashlev atzaton. Amar Rebavau ben Hanina. Fala Rebavau ben Hanina, amar Rabbi Yochanan, o nome de Rabbi Yochanan. Kasher izavgam kehiyatam suf. Juntar um homem com uma mulher que se casam é algo tão difícil, assim como abrir o Mar Vermelho. Assim como abrir o Mar Vermelho foi algo contra a natureza, assim também um casamento, quando um homem tem que agora cuidar e se comportar direito com a sua esposa e vice-versa, é isso, é algo que vai contra a natureza da pessoa. Shneimar, como diz o pasuk, Elohim Moshev Chidimeita Motzir Chisim Akosharot. Eini, pergunta a Gemara. ואמר, רב יהודה אמר רב, ולא רב יהודה לא מג'ירה, וארבעים יום קודם מסעד הברד בת קול יוצאת ועומדת בת פלוני לפלוני. דיס רב יהודה כי 40 דיאס אנצ'יס דו פטו, שעשה קריאדו, שעשה תאום הווייס לסיאו, כשאני קראת, כי פולנה וכזר כמו פולנה, אצטרה. אינטאו מאה הוא כבר קונטרה על התולזת הפסוע. פעם גמר לא קרה שעה בזבוג ראשון, עד בזבוג שני. Realmente, a primeira esposa, se a pessoa casa no primeiro casamento, isso é algo que vem naturalmente. Mas o segundo casamento é algo difícil. Amar Rav Shmuel Bar Nachman. Fala Rav Shmuel Bar Nachman. La kol yesh tmura. Qualquer coisa no mundo tem troca. Dá para trocar isso por uma outra coisa. Chutz Meshet Neurim. Além da esposa que a pessoa casou quando era jovem, isso é algo que não tem troca. Não tem como a pessoa trocar isso por nada. Nada vai preencher a lacuna de uma esposa que ele casou quando era jovem. Shneimar, como diz o pasuk, veshet neurim kitimas. Matna Rav Yehuda Bar Yitzchak. Fala Rav Yehuda Bar Yitzchak. Peraí. Fala Rav Yehuda para o seu filho, que era o Rav Yitzchak. Ele não mocei que ela tenha aquela mistura ishona. A pessoa só vai ficar realmente tranquilo e contente com a sua primeira esposa, do primeiro casamento. Shneimar, como diz o pasuk, que é Merkab Barhut, mas não veshet neurecha. Amarlo, perguntou o Rav Yitzchak para o seu pai, para o Rav Yehuda, Kegon Man, como quem, por exemplo, Amarlo Kegon Man, por exemplo, a sua mãe, eu casei com sua mãe quando éramos jovens, e eu tenho felicidade com ela, porque ela é a primeira esposa que eu casei desde que eu era jovem. Pergunta a galera, Enei, como é que pode ser que o Rav Yehuda falou isso? Veha, uma vez, falou o Rav Yehuda para o seu filho Rav Yitzchak. Maki Rav Yehuda Rav Yitzchak Brei Motzi Ani Mar Mimavet Taisha Asher Hi Metsudim Vechamim. O pasuk diz que a mulher pode ser às vezes mais amarga do que a morte. Assim, o Rav Yehuda estava lendo esse pasuk para o seu filho. Vamaru Kigonaru. Rav Yitzchak então perguntou, por exemplo, quem que é uma mulher assim tão negativa? Vamaru Kigonimecha. Ele falou como, por exemplo, a sua mãe, que é algo que para mim é uma coisa amarga. Então, como é que pode ser? Ele tinha felicidade com ela ou ele não gostava dela? Responde a Mara Mitka Kifa. Essa mãe de Rebbe Yitzchak era uma mulher muito forte. Então, o Rebbe Yitzchak estava dizendo que às vezes a esposa é forte, ela briga com ele, etc. E ela é mais amarga do que a morte. Mas é só às vezes. E Buri que me abre Mila. Mas facilmente ela se tranquilizava e aí eles voltavam a ser felizes. Amar Shmuel Bar Onya, Mishmei Derav, Farav Shmuel Bar Onya. Isha, golem. A mulher pode ser comparada a uma matéria-prima. Veina, coletet brit, ela misha saakli. E ela só faz um pacto verdadeiro com o seu primeiro marido, que formou o seu corpo. Shneimar, como diz o Passu, kibo alaich osaich, Hashem tzvakot shemo. Tana, fala uma braita. En ishmet, ela leishto, ven ishameta, ela levala. Quando o marido ou a esposa falecem, Deus nos livre, somente o outro cônjuge que sente de verdade a falta. E aprendemos isso de Psukim. Em Ishmet Eralishto, se o marido falece, a mulher que mais sente a falta dele, Shenemar Kamuz Basuk, Vayamot Elimelech Ish Naomi. Faleceu o Elimelech, o marido da Naomi. Ou seja, somente a Naomi, ela que sentia de verdade a morte do Elimelech. ונשאר מתה לבעלה, אם קונטרליות המאבה, לדו שנאמר, כמו זה פסוק, ואני בבואים פדם מתה לרחל, פעלו כמו אבינו, כי כאילו יתם על קמינו, פלסאו פרמין הרחל, עשים פעלו יעקב אבינו. ובזכי כי פלסאו פרמין, או סג'ה אהו כסינצ'י, נברדה ג'דור, דו פלסמין תדר, אבל זאת פסועס, נאו סיינטי נטט. Voltamos a analisar a nossa Mishnah. A gente falou que as pessoas não devem ver o rei quando ele está cortando seu cabelo. Está trabalhando sobre isso, diz a Braita. Melech mistaper bechol yom. Um rei deve cortar o cabelo todos os dias. Kohen gadol, melech shabbat, melech shabbat. Kohen gadol, uma vez por semana. Kohen ediot, um kohen comum, sacerdote comum. Echad l'shashim yom, uma vez cada 30 dias. E agora aprende cada uma dessas três pessoas de um passo. Melech mistaper bechorion, com relação ao rei que corta o cabelo todo dia. Sheneimar, aprendemos isso do passo, que diz Melech beofiot echezenelech. O rei deve estar na sua beleza. Ou seja, ele tem que estar no ápice da beleza, por isso ele corta o cabelo e se arruma todos os dias. Kohen gadol, uma vez por semana. Amar Rav Shmuel Bar Nachman, dizia Rav Shmuel Bar Nachman, Amar Rav Yochanan, roel mishmarot mitchadshot. Já que os Kohanim, os sacerdotes do Betamigdash, trabalhavam em grupos. Existia um rodízio que cada grupo trabalhava uma semana por ano. Então, no fim da semana, o grupo que estava trabalhando ia embora e vinha um grupo novo. O grupo novo deveria encontrar o Kohen Gadol, o grande sacerdote, de uma forma respeitável. E por isso, uma vez por semana, o Kohen Gadol cortava o cabelo. Kohen Ediot, um Kohen comum, ele corta uma vez por mês. Hadrush Roshimio, Dichtiv, de onde ele aprendi isso? Do Passu que diz, Veroshar loe galechu, upera loe shalchu, ksom chsemot roshem. Fala o profeta Ezequiel que os Kohanim não devem, pera loe shalchu, não devem deixar crescer pera. Pera é um cabelo grande. Então os Kohanim não devem deixar um cabelo grande. Vealif pera pera minazir, a palavra pera, o cabelo grande, aparece também com relação ao nazir. Quando nós sabemos, Nazir é aquela pessoa que promete, faz uma promessa que vai se abster do vinho e que ele não vai cortar o cabelo durante uma certa época. Kti vacha pera, a palavra pera aparece com relação aos Kohanim, os sacerdotes. Ve loishaloichu, kti vatam gedal pera sear roshô. E a palavra pera aparece também com relação ao Nazir, que promete de não cortar o cabelo. Ma'elan Shoshim, Afkan Shoshim, assim como com relação ao Nazir, ele faz essa promessa por um período de 30 dias, assim também a palavra pera que aparece com relação aos Kohanim nos indica que eles não devem deixar o cabelo crescer mais do que 30 dias. Veterana, assim também vemos uma Mishnah que diz que uma pessoa que faz uma promessa de ser um Nazir é pelo menos 30 dias. Dias. Assim também, com o caso do Kohen. Questiona a Gemara Hataminana, e com relação ao Nazir, da onde sabemos, de fato, que o período mínimo é 30 dias, que ele deve prometer de estabelecer do vinho e de cortar cabelo. Todos sabemos que esse é o período mínimo. Amar Rav Matna, responde Rav Matna, de Amar Kra, aprendemos isso do Pasuk, que diz, Kadosh Ye, o Nazir, Kadosh, ele vai ser santo. A palavra a numerologia dessa palavra é 30. Aprendemos que é um período mínimo de 30 dias. Amar lei Rafapa le Abai. Dizia Rafapa para Abai, Eima lolil buklal. Talvez a intenção do Pasuk é que eles não vão deixar o cabelo crescer nada. Ou seja, mesmo no período de 30 dias, eles não podem deixar o cabelo crescer tanto. De onde a gente sabe que essa não é a explicação do Pasuk? Amarlei, respondeu Abai, Iktiv loishalhu pera. Se o Pasuk diria, eles não vão deixar crescer o pera, o cabelo grande, que é de cavalo. Então poderia realmente explicar que eles não podem deixar crescer nem um pouco. Haasha dechtiv o pera loishalhu. Uma vez que o Pasuk escreveu que eles, o pera, eles não vão deixar crescer. O que o Pasuk quer nos indicar? Vem dizer o seguinte, pera lehabe, shlucha lo lehabe. Ou seja, o pera eles podem ter, eles não podem ter a mais do que o pera. O pera é 30 dias, eles não podem ter a mais de 30 dias. Tudo bem, então temos um Pasuk citado no profeta Ezequiel, que de lá aprendemos que o Kohen, os Kohanim, todos os sacerdotes, eles não podem deixar o cabelo crescer mais do que 30 dias. Pergunta agora Yahri, Raid Nanami. Sendo assim, mesmo nos dias de hoje, deveríamos proibir os Kohanim de deixar o cabelo crescer tanto? Responde a Gemara, Duma Deyai. O Pasuk fala que os Kohanim não vão deixar o cabelo crescer e não vão beber vinho. Maiai Nbisman Bia, assim como o beber do vinho, não é proibido para os Kohanim somente na hora que eles vão trabalhar no Beit HaMikdash. Quando eles vão trabalhar no Beit HaMikdash, eles não podem estar bêbados. Mas fora, quando não é um tempo não propício para trabalhar no Beit HaMikdash, como nos nossos dias, que o Beit HaMikdash infelizmente está destruído, eles podem beber vinho. Assim também, cortar o cabelo, que é citado no mesmo Passuk, eles só devem cortar o cabelo cada 30 dias, quando estamos numa época que eles podem trabalhar no Beit HaMikdash. Mas hoje em dia, eles não têm essa obrigação. Shalom Bisman Biashar, e por isso hoje em dia eles são permitidos. A Perui, Rosh Bisman Biashar, Su Shalom Bisman Biashar. Pergunta a Gmará sobre isso. Veiai Shalom Bisman Biashar, você quer dizer que hoje em dia os Kohanim podem beber vinho? Vê a Tânia, olha só o que diz o Abraita, Rebi Omer, que a opinião de Rebi é, Omer ali, Kohanim, Asurim Shtotiai Leolam, Avramai, seja que ela toca que ela Eu achava que os Kohanim não devem beber vinho e se embebedarem mesmo nos dias de hoje. Porém, a gente não suspeita que o Beit HaMikdash vai se construir rapidamente, de repente. Então, a gente permite os Kohanim de beberem vinho. Ve'amaravai, assim também diz o Ravai, que Rebbe, que o costume dos Kohanim de beber vinho hoje em dia é a segunda opinião de Rebbe. Michlal, deduzimos disso, de Rabanan Asrei, que essa é a opinião de Rebbe, mas a opinião dos outros sábios, eles discutem com isso e dizem que os Kohanim hoje em dia não podem beber vinho. Fala que maravilhão. Ata manotai ma merai banemet amigdash. O Birani Kohen arulavodá, meleika. Com relação ao beber do vinho, realmente os sábios sustentam que o Kohen não pode beber vinho hoje em dia, segundo a opinião dos outros sábios. Porém, o motivo é porque se de repente o Beit HaMikdash vai ser construído, a gente vai precisar de Kohanim que vão estar próprios para trabalhar no Beit HaMikdash. Por isso um Kohen não deve beber vinho para, caso seja necessário, ele possa vir trabalhar no Beit HaMikdash. E por isso a gente proíbe hohoje em dia, segundo essa opinião, os Kohanim de beber vinho. Mas a gente não proíbe eles de cortar, de deixar o cabelo crescer. Pergunta agora qual é a diferença. Se o Beit HaMikdash vai ser construído e vão precisar urgente de Kohanim para trabalhar, ele também não pode estar com um cabelo grande. Qual o problema? Se ele tiver um cabelo grande, simplesmente vai rápido para o barbeiro, corta o cabelo e vai correndo para o Beit HaMikdash. Já se ele vai estar bêbado, ele não vai poder trabalhar. Fala agora por quê? Também se ele vai estar bêbado, ele pode dormir, descansar um pouco, e ele já vai estar próprio de trabalhar no Beit HaMikdash. De Ama Ravaca, como disse Ravaca, Derech Mil Vishina, Koshu, Mifigim e Tayaina, a pessoa que adormece um pouco e acorda, ele já não é considerado uma pessoa bêbada, ele já pode trabalhar no Beit HaMikdash. Responde a Gemara, é diferente. Vrat Itmar Allah, Ama Rav Nachman, Ama Rav Ravua, sobre isso, sobre essa lei, falou Rav Nachman, nome de Ama Rav Ravua, Losha, Loshatak Levit. Isso que se ele adormece um pouco, ele já não é considerado bêbado, é se ele bebe um Levit, mais ou menos 180 ml. Mas se ele bebeu mais do que isso, se ele dormir, ele vai ficar pior ainda. Por isso, com relação, segundo, a lei não fica assim. Hoje em dia os Kohanim podem beber vinho, mas segundo a opinião de Hachamim, um Kohen hoje não pode beber vinho, porque a gente suspeita que talvez o Beit HaMikdash vai ser construído repentinamente, e se ele beber mais do que Levit, ele não vai poder trabalhar no Beit HaMikdash. Já, deixar o cabelo crescer, ele pode, porque caso seja necessário, ele vai poder cortar o cabelo e ir correndo trabalhar no Beit HaMikdash. Essa é uma explicação. Rav Ashi traz uma segunda explicação que diz Shituyei, a diferença entre beber vinho e deixar o cabelo crescer é o seguinte. Shituyei ainda mach levodá gazo belabanar preirosh no mach levodá no gazo belabanar. Se um Kohen trabalha no Beit HaMikdash quando ele está bêbado, então, o trabalho que ele fez, o serviço feito no Beit HaMikdash, é mechulá, não é válido. Foi profanado, e é como se fosse ele fez um certo sacrifício, o sacrifício não é válido. Já, se ele trabalha no Beit HaMikdash, faz um serviço com um cabelo grande, mesmo que é proibido, isso não faz que o trabalho seja profanado. E por isso, com relação ao vinho, os sábios proíbem o Kohanim de beber vinho hoje em dia. Porque se ele acabar vindo trabalhar no Beit HaMikdash bêbado, isso vai ser um problema sério. Já deixar o cabelo crescer, que ele não deve ir no Beit HaMikdash, mas se ele ir fazer um sacrifício, o sacrifício vai ser válido. Sobre isso, os sábios não proíbem eles de deixar o cabelo crescer hoje em dia. A Gemara questiona contra essa explicação do Rava. Shemaitre, olha só, que diz a Braita. Vê-lo, Shememitá, existem certos pecados que se o Kohen transgride, ele merece pena de morte. Pruei Rosh, se ele faz um trabalho no Beit HaMikdash com cabelo comprido. Vestuiei Ain, ou bêbado. Bishlam Ashutei Ain, Nechtiv, Yain, Vishachar, Altesht, Atal, Manech, Avrota, Mutu. Com relação ao vinho, o Pasuk diz claramente que a pessoa que vai beber vinho, o Kohen que vai beber vinho e vai servir no Beit HaMikdash, ele vai merecer pena de morte. Gera Pruei Rosh Minala. Porém, da onde a gente aprende que o Kohen que faz um trabalho no Beit HaMikdash com cabelo comprido também merece pena de morte? Deit que estou Ain, Lei Pruei Rosh. Nechtiv. O Pasuk compara essas duas leis, cortar o cabelo com o vinho. Aprendemos que assim como com relação ao vinho, ele merece pena de morte. Assim também o Kohen que trabalha com cabelo comprido merece pena de morte. Aprendemos então que sobre os dois merece pena de morte. Sobre isso então pergunta a Gemara contra o Ravashi. O Miná Mashtreyain de Machle Avodá, Freirosh de Machle Avodá. Sendo assim, se o pastor compara essas duas leis, eu posso dizer também que assim como com relação a um Kohen bêbado, o serviço que ele faz no Beit HaMikdash, ele não é válido, assim também, o Kohen que faz um serviço no Beit HaMikdash com cabelo comprido, o serviço também não é válido. Como é que diz o Ravashi, então, que o serviço feito com cabelo comprido pelo Kohen é válido? Fala em Mará, Kasha, realmente é uma pergunta forte contra a opinião de Ravashi, e não temos uma resposta. Então, tá aí as leis que aprendemos do Pasuk, que foi dito pelo profeta Ezequiel, que eles devem cortar o cabelo a cada 30 dias. Amar Ravina Ravashi, sobre isso perguntou Ravina para o Ravashi, Hai ad deroat Ezequiel manamara. Antes de vir o profeta Ezequiel, eles não sabiam desta lei? Como é que a gente aprende essa lei somente de um Pasuk que foi dito pelo profeta Ezequiel? A princípio, antes disso, eles também sabiam essa lei, não sabiam desta lei que o Kohen deve cortar o cabelo a cada 30 dias? Falou Ravashi, o Timer, por que você está perguntando essa pergunta? Ah, como é que você vai explicar o que disse o Rav Chisda? Davar zem mitorat Moshe Rabbeinu lo lamadnu, ad shevach Ezekiel lamadnu ben nochar arel lev ve'arel basar lo yavol mikdashi l'shaltein. Existe uma lei que a gente aprende, uma outra lei que a gente aprende do profeta Ezekiel, que um Kohen que ele não fez a circuncisão por problemas de saúde, ou que ele não fez a circuncisão do coração, ou seja, que ele se comporta de maneira errada, segundo a Torá, ele não pode trabalhar no Beit HaMikdash. Isso foi dito pelo profeta Ezequiel, e não foi dito na Torá. Adrobai Ezequiel Manamra. O que? Eles não sabiam essa lei antes do profeta Ezequiel escrever este pasuk? Ela Gamrei Gmirila. Veata Ezequiel Masmechakra. A resposta é que, obviamente, todo mundo conhecia esse conceito, conheciam esta lei, mas ela não era uma lei que estava escrita num pasuk. Até que veio o profeta Ezequiel e escreveu isso no pasuk. A Hanami, o mesmo se aplica, então, diz o Ravashi, com relação ao nosso caso, Gamrei Gmirila, todos conheciam a lei que o Kohen Gadol deve cortar o cabelo cada 30 dias, mas não era uma lei escrita. Até que veio o Ezequiel e escreveu sobre isso um pasuk. A continuação do Pasuk, do profeta Ezequiel, é que eles vão, não vão deixar o cabelo crescer, eles vão cortar o cabelo de uma maneira, de uma forma especial chamada Ksom Ichsemu. Tana, sobre isso diz a Braita, Kemin Tisporet Lunyanit. É um corte de cabelo que ele é feito em degraus. Mai Tisporet Lunyanit. O que quer dizer esse corte de cabelo? Amar Aviu da Amar Shmuel. Diz o Rabbeinu Shmuel, Tisporet Chida. É um corte de cabelo muito especial, muito específico e muito difícil de fazer. Echidami, do que se trata? Amar Ravashi, explicou Ravashi, Roshó Shelze, Metzadikaro Shelze. O fim de cada pelo, de cada fio de cabelo, ele deve estar junto a raiz do outro cabelo, de maneira que um cabelo não sobe em cima de outro e fica uma coisa lisa, parece um só fio que continua. Shalu e Teb uma vez questionaram o Rebbe e o disponcio do Bengador, como é que era esse corte de cabelo do grande sacerdote? Amarren falou, Rebbe Tzuru, disponcio do Benelasha. Vão perguntar para o meu genro, o Benelasha. Tânia, como dizia o Rebbe numa braita, o genro do Rebbe, o Benelasha, ele gastou uma grande fortuna. Era que dele era Otbot Sporcher Gangadol, para aprender, para conseguir aprender exatamente como é que era feito esse corte de cabelo, um corte de cabelo feito em degraus, de maneira que é uma coisa muito especial. Por isso falou Rebbe, para eles irem perguntar aí para o seu genro, Ben Elasha. Dralalach Gangadol, acabamos aqui, Baruch Hashem, o segundo Perek da nossa Masechet. Amanhã vamos começar o terceiro Perek, que vai voltar a tratar das próprias leis do Sanhedrin e de como que ele deve ser feito um julgamento quando tem discussão entre duas pessoas em qual tribunal eles querem fazer o julgamento. E também a gente vai tratar no próximo Perek sobre quais pessoas que podem ou não servir como testemunhas. Tudo isso mais apresenta Hashem amanhã. Até logo.